Oi meninas, eu sou a Bia e eu tô aqui com a Letícia, com a Raíssa e a Camila para falar sobre as mulheres da Bíblia. Hoje a gente vai comentar um episódio descrito em 2 Reis 6, de 24 a 31, que fala das mulheres famintas. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Pai, pela oportunidade de todos estarmos reunidas para compartilhar da Tua palavra, Pai. Pedimos o Teu direcionamento, Pai, que o Teu Espírito Santo fale através de nós, Pai, e nos use como instrumentos aqui. É o que eu mais te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. A Bíblia relata que o rei da Síria subiu com seu exército e sitiou Samaria. A situação ficou tão ruim para o povo de Israel que peças indesejáveis, como cabeça de jumento e até mesmo esterco de pomba, começaram a ter preços exorbitantes. Então, nessa época, muitas pessoas passavam fome, porque elas não tinham, né, de fato, o que comer graças a esse cerco. Nesse contexto, uma mulher conta ao rei que recebeu a proposta de uma moça. Moça essa que, assim como ela, também era mãe. O acordo, né, que essa moça propôs, consistia em ambas entregarem os seus filhos para servir de alimento, que garantiria a sobrevivência naquele momento. A mulher concordou e cozinhou sua criança. Ambas comeram. Porém, no dia seguinte, quando chegou a vez da moça entregar o filho dela, ela decidiu escondê-lo. Diante dessa quebra, né, no acordo, a mulher clamou ao rei. Ele, enojado com toda a história, rasgou as suas vestes, que era um símbolo de profunda angústia, né, naquela época. Nos dias que se seguiram, Eliseu profetizou que o cerco e a fome cessariam, e assim aconteceu. Porém, cegas pelo desespero daquele momento, as mulheres partiram para o extremo de sacrificar e comer os próprios filhos. Pensando nisso, eu tenho duas perguntas para a gente, né, transpondo para hoje. Quando estamos em situações difíceis, somos movidas pelo medo ou pela esperança que Cristo nos dá? Deixamos o desespero tomar conta do nosso coração a ponto de agirmos de forma extremamente egoísta?
Esse episódio é um dos mais chocantes da Bíblia, porque ele vai no extremo de mães comerem seus filhos. Eu li um caso que aconteceu no século XIX, no final do século XIX, quando algumas pessoas que estavam num navio mercante, elas sofreram um naufrágio, sobreviveram, e aí foram se passando dias, eles conseguiram pegar uma tartaruga e comer, mas aí a falta d'água, de comida, de repente um deles, desesperado, tomou água salina e começou a passar muito mal, e aí os outros decidiram matá-lo e comê-lo. Um dos tripulantes, né, dos quatro naquele bote, né, foi contra essa decisão, mas ainda assim comeu. Foi contra a morte dele, mas quando a carne estava lá, comeu. E um deu a ordem, o outro cumpriu. Eles foram resgatados logo depois de comer a carne dele, lá, acho que 2 dias depois, e foram levados no tribunal da Inglaterra, que decidiu que eles eram culpados de assassinato. Um dos textos que eles usaram, acredite, na época eles podiam usar a Bíblia como referência e usaram, foi esse um dos textos. E eles concluíram que a Bíblia permite sim a legítima defesa. Então, se alguém tentar entrar na sua casa para te matar e tal, essa pessoa ela tem culpa. Ela entra para te matar, para fazer algum mal à sua família, você é legitimado para agir na sua defesa e até mesmo matar essa pessoa. Mas a Bíblia não permite a morte em estado de necessidade, como é o caso. Porque num estado de necessidade, Deus nos leva a depender dele, ainda que isso custe a nossa morte. E Deus nos chama mesmo a amá-lo sobre todas as coisas, e isso inclui a nós mesmos. E essas situações, elas nos mostram isso. Então, em situações difíceis, somos movidas pelo medo, pela esperança que Cristo nos dá. Deveríamos ser movidas pela esperança. Existem bons exemplos durante a história que, pela graça de Deus, pessoas nessa situação foram movidas pela esperança. O missionário que levou a fé presbiteriana ao Brasil, por exemplo, mesmo sofrendo de malária, tendo perdido a família, se guiou pela esperança da semente de Cristo que ele plantou e não pelo medo da morte. E quantos missionários na África, no Brasil e em outros países do Sul se guiaram por isso? Os missionários que Calvino mandou, que foram detidos na Guanabara, não negaram a sua fé, mas afirmaram ela na esperança de que essa fé persuadisse alguém quando lida a confissão de fé que eles fizeram na Baía de Guanabara. Mas a maioria das pessoas nessa situação de repreensão, quando tem uma ditadura, a gente vai ver gente resistindo, essas histórias vão chegar pra gente, mas a maioria das pessoas se submeteu à ditadura que as levou a negar a Cristo. A gente deixa, assim, o desespero tomar conta do nosso coração. E o desespero, uma vez que a gente nega a esperança em Cristo, movido pelo medo, sobra o desespero. E o desespero é porque a gente está sendo movido por nós mesmos. Quando não é Deus que está guiando o nosso barco, é o nosso egoísmo. É, se não é Deus, alguém a melhor escravidão é a Deus, porque senão qualquer coisa nos escraviza. Uma vez que nós renunciamos a Deus, o desespero vai tomar conta mesmo e a gente vai agir para sobreviver de qualquer forma. E aí a gente vai ter as atitudes mais egoístas possíveis. Esse é o extremo do egoísmo. A morte do próprio filho. A sua sobrevivência ser colocada acima da sobrevivência do seu filho.
É exatamente isso que você falou de se guiar por si mesmo, né? Não sei, Lê, você de repente pensaria que faria tudo pelo Daniel num momento de desespero, num momento que ele estivesse exposto, correndo algum perigo. Mas olha só o exemplo dessas mulheres, num momento de total angústia e não saber o que fazer, ou incerteza de como seria o amanhã, elas pensaram nelas mesmas e se alimentar dos filhos ao invés de pensar nos filhos, por exemplo. Elas poderiam se mutilar, por exemplo, para alimentar o filho, para preservar o filho naquela situação. Perder um membro, perder uma parte do corpo menos importante para cuidar do filho, oferecer o que tinha naquele momento. Mas ao invés disso, era melhor, era mais fácil. De repente, não dá para saber, né, o que se passava na cabeça delas. Ah, a saída é melhor tirar uma vida e me alimentar, me preservar. Então, assim, a gente coloca na balança hoje o que seria menos pior, né, eu acho. Mas mesmo assim, é uma situação bem complicada, porque a gente vê o povo passando fome, a gente não imagina o que eles estavam passando. Deve ter sido um tempo muito angustiante, de medo total por estarem cercados, por estarem ali humanamente sem saída. Mas é exatamente isso que você falou, que no momento de desespero, muitas vezes a gente esquece que quem tá guiando a gente é o Senhor. E a gente começa a se guiar olhando só pro agora e pra nós mesmas. Esse povo, ele tinha na memória e sabia da sua história que lá atrás Deus tinha guiado eles no deserto. E que, gente, a comida caía do céu, a comida vinha do nada, sem depender dos esforços deles. E aí, numa situação completamente inédita para eles, bate o desespero e eles se esquecem de que o Deus deles, o Deus soberano, o Deus da vida deles, é um Deus que provê comida de lugares inesperados, de maneiras que a gente não pensa. Trazendo isso para nossa vida, talvez, se Deus quiser, né, a gente nunca vai passar por uma situação dessa, seja uma situação tão drástica assim, ou situações menores, mas também desesperadoras, como que a gente tem parado para pensar nas possibilidades? Será que a gente tem realmente sido guiadas pelas nossas emoções do momento, tomando decisões precipitadas, ou realmente colocando na balança e colocando diante do Senhor? Senhor, essa é a dificuldade, esse é o problema, eu não vejo solução, mas o Senhor tem solução para isso. Então, pedindo a direção do Senhor, para que ele coloque a mão dele, para que ele intervenha e que a gente possa tomar atitudes, né, agir de acordo com a vontade dele.
É muito surreal, assim, né, esse acontecimento, porque diante de uma proposta dessa, a primeira reação esperada, né, da segunda mulher, é se escandalizar, é falar, como assim você quer comer nossos filhos? Que coisa absurda. A Bíblia não cita isso, né? Mas também não dá a entender que ela questiona, né, essa proposta. E é, assim, uma coisa muito inesperada, né? Porque foi o que a Rafa falou. Geralmente, né, é muito normal, é muito comum muitas as mães quererem se sacrificar pelos seus filhos. É muito normal você ouvir uma mãe falar, eu morreria pelo meu filho. Mas ao ponto de uma mãe matar o seu filho para não morrer, né? É muita loucura isso, é algo surreal. Realmente não dá para saber, não dá para imaginar o que se passou na cabeça delas, a situação em que elas estavam vivendo, para levar a esse nível, né? É de loucura mesmo, para mim isso é loucura. E, bom, elas foram movidas ali por muitos pecados, né? Enfim, não tiveram fé, não tiveram confiança no Deus que elas tinham. A segunda mulher também foi mentirosa e enganosa. Ela fez uma proposta ali, mas na hora de sacrificar o filho dela, não vou fazer isso. Talvez ali foi um lado materno ali para salvar o seu filho, mas ao ponto de você fazer uma proposta para outra mulher, matar o seu filho, você enganar ela, mentir também foi algo absurdo. Mas, realmente, né, onde que tá a nossa confiança, né, diante de momentos tão desesperadores? E eu conheci uma pessoa, uma idosa. Ela viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Ela passou fome, a família dela passou fome por causa da guerra. E hoje, idosa, ela tinha o hábito e a mania de estocar comida. Então, era um hábito dela ter um estoque absurdo de comida. E todo mundo fica, meu, mas por que você faz isso? As comidas ficam estragando e tal, e inclusive comida estragada. Ela guardava. Mas porque o desespero dela foi tanto, né, quando ela era criança, quando ela viveu durante a guerra, que ela sabe o que é isso na pele. A gente não sabe, né? A gente não sabe o que é passar fome, a gente não sabe o que é viver numa situação dessa, onde você não sabe se amanhã você vai estar vivo, se alguém vai te matar. Uma situação completamente desesperadora. Mas é exatamente isso, né? A gente não pode esquecer completamente por quem a gente está sendo guiada. A gente não pode esquecer completamente que o Senhor é o Deus que faz chover pão do céu, né? Que é o Deus que abre mar, que é o Deus que prometeu que proverá na nossa vida. Então, a gente consegue ver alguns pecados, né, nessa situação dessas mulheres, mas é muito fácil a gente agir assim, na verdade, né? Não nessa situação de querer matar o filho, mas agir de maneira desesperadora, agir de maneira mentirosa, manipuladora, enganosa, quando a gente tá numa situação que é desfavorável para nós.
Eu acho que sem Deus, essa atitude que nos soa tão chocante seria muito passível de nós termos na mesma situação. Porque a gente olha e fala, ah, mãe, eu acho que o sentimento materno é muito forte, Deus colocou no nosso coração, mas o nosso egoísmo também é. Então, num cerco desse, numa fome dessas, talvez nós teríamos a mesma atitude. Até porque a gente não sabe se elas tinham outros filhos. E às vezes essa é uma atitude para sobreviver e cuidar dos outros filhos. A Bíblia não menciona, então eu até acho que elas não tinham esses outros filhos. Mas meu ponto é pra gente também entender que a situação era muito difícil. A fome estava muito grande. E mudando um pouco a chave, talvez sem Deus a maioria agiria assim.
Falta a gente ter a convicção, né, que Paulo teve e que escreveu. Que tudo posso naquele que me fortalece, né? Depois de falar que eu aprendi a viver na fartura, na escassez. Então, a gente tem um testemunho de alguém que viveu muitos opostos, né? Muitos extremos. Sofreu naufrágio, apanhou, passou por tanta coisa. E no final, ele conclui isso, que a gente pode passar pelas coisas mais difíceis da nossa vida. Mas a gente pode passar, né? A gente consegue passar por isso, porque quem tá com a gente, quem nos fortalece, é o Senhor. E quando a gente olha para essas mulheres, o extremo que elas chegaram, esse absurdo, né, que a gente vê, talvez seja fruto de um coração que esteja longe do Senhor. Porque Paulo conseguiu passar por essas situações difíceis por estar com o Senhor. Se ele não tivesse com o Senhor, ele não teria passado por isso. É questão realmente da gente avaliar, né? E eu acredito que a Bíblia inteira prepara a gente para esses momentos difíceis. E é por isso que a gente precisa ter intimidade com Deus e caminhar com Ele dia a dia, porque é nessas circunstâncias desfavoráveis, difíceis e absurdas da vida que a gente vai estar preparado para permanecer firme, agradando a Deus acima de tudo, não seguindo a nossa vontade, aquilo que a gente acha que é a melhor alternativa na hora, né?